Você está ouvindo?
Lena's Cast.
Olá, pessoal. Estamos começando mais uma edição do Lena's Cast, edição número 9. E hoje aqui mais uma vez com o amigo Fabiano. E aí, Fabiano, como é que estão as coisas?
Opa, aí, pessoal, tudo certo, vida louca. E eu já aviso que eu comprei meu chip novo.
A gente está tentando mudar o formato aí do podcast. Vamos fazer um formato diferente aí de gravação. Vamos ver se a gente consegue fazer uns comentários de notícias. As notícias que marcaram a semana, ou não, né? Pode ser só uma notícia idiota, enfim. Mas de uma forma que a gente consiga fazer, porque o grande problema desse ato gigante de produção do podcast é o tempo de edição versus tempo de trabalho versus lazer, né?
É.
Eu, quando eu ia tirar férias agora em julho, eu pensei assim, pô, vou ficar com tempo livre, vou poder, né, descansar, fazer as coisas aqui, gravar mais uns 4, 5 episódios. Pô, eu não gravei nada, não consegui gravar nenhum. Cheio de coisa pra resolver. Trabalhei mais nas férias do que fora delas, mas enfim.
Mas não tem problema, porque o formato é diferente, mas a gente continua falando as mesmas merdas, então tá de boa.
A gente separou algumas notícias aqui pra comentar. Estamos ao vivo, inclusive, na Twitch. Pessoal que não conhece aí a Twitch, vamos deixar também no link da descrição do podcast o canal da Twitch, desse host que vos fala. Se vocês quiserem acompanhar as gravações do podcast ao vivo, óbvio que é um projeto protótipo. Não sei se vai vingar, se vai funcionar desse jeito sempre as gravações, mas pelo visto rendeu legal, né, Fabiano? A gente conseguiu conversar com a audiência aí, o pessoal deu uma brincada.
Sim,
pode
maneiro,
ser que seja um formato interessante. Inclusive, pra gente fazer algumas perguntas aí ao vivo, quem participar ao vivo pode participar do podcast também. É um caso a se pensar. Então, a gente fez uma apanhada de algumas notícias aqui que a gente viu durante a semana. Mentira, a gente viu do mesmo dia. Temos aqui uma notícia sobre a nossa empresa, uma empresa pobre, uma empresa humilde que está começando há pouco tempo, né? A Tesla, né? O pessoal deve conhecer aí, que anunciou que vai fazer um robô humanoide para tarefas manuais. Vou ler aqui o resuminho da notícia, Fabiano, você deve estar com o link da notícia também aí para poder dar uma fuçada. Mas a montadora apresentou na quinta-feira, no último dia 19, um evento de inteligência artificial. E aí eles apresentaram esse tal de Tesla Bot. É uma espécie de assistente pessoal para ser usado em fábricas, escritórios e residências. É apresentado por Elon Musk, o Android foi revelado somente com especificações técnicas e uma renderização que não corresponde ao visual final, de acordo com a Tesla. O pessoal que depois vê a imagem aí, parece um manequim.
Parece aquele robô de teste de...
Sim, sim, lembra muito aqueles robôs de teste para impacto de veículo, aqueles robôs de geleia lá, né, que imita a pele humana. Ele tem a cabeça, parece que, enfim, só deu os fita isolante para colocar na cabeça, no pescoço e no ombro, né, pro resto faltou. Botaram uma tela meio tipo um óculos VR nele, esquisito. E aí ele tem algumas explicações aqui, né, um total de 125 libras, que eu não faço ideia em quanto dá de quilos isso, nem quero saber. Mas enfim, o modelo revelado tem 1,72, ou seja, maior do que o host que vos fala, e pesa 55 quilos.
Aí, pô, então já sabe quanto é 190 libras.
O miserável é um gênio!
É isso. Sendo capaz de carregar um terço do próprio peso. No rosto, uma tela embutida exibe informações que facilitam configuração por humanos. Aí, imagina que cena ridícula, o cara tá na cozinha e vai configurar algum alerta, alguma coisa, ele para aquele robô na frente dele e começa a cutucar a testa do robô pra programar o alarme pra desligar o fogão.
Sabe o que vai acontecer? O cara vai configurar isso no telefone e não vai nem olhar pra cara do robô, faz muito mais sentido.
É, vai parear, né? Vai parear o robô. O que vai ter de nego sacaneando o robô dos outros, cara? Durante uma sucessão de perguntas e respostas após o anúncio, Musk foi questionado sobre eventuais perigos de construir um robô humanoide. Aí, ó. A Skynet aí, Fabiano.
É,
você tanto fala.
Não, é. Pode ter certeza que é aquele berço de geleia do Matrix. Com certeza. Eu começo assim.
O próprio executivo já deu diversas declarações sobre os riscos da inteligência artificial e um possível domínio da humanidade por máquinas. Ah lá, o CEO reforça essas preocupações, mas também avisou que o Tesla Bot é um robô bastante limitado fisicamente, sendo facilmente superado por humanos em qualquer capacidade. Olha, eu já tinha comentado isso antes de a gente começar a gravar, que tem uma galera aí que, em matéria de desempenho, vale menos que uma airfryer desligada. essa informação aí, se o bicho já anda e faz os negócios aí, meu amigo, olha, a chance de dar problema é grande.
Depende do parâmetro de quem tá comparando, né? Porque para algumas pessoas pode ser que o robô ganhe, então.
Sim, sim, é. Ó, quanto ao lançamento, a Tesla estima que o protótipo do robô deve ser apresentado no ano que vem. É, deve ser barato, né? Deve custar o quê? Deve custar uns $20,000 uma porra dessa.
Vixe, por baixo, eu acho. Eu vou te falar, a única, assim, eu não vou comprar um robô desse, eu não tenho condições. Mas o que vai me deixar muito feliz é ver mais daqueles videozinhos estilo Boston Dynamics no YouTube. Se tiver mais um daqueles, eu já tô feliz, pelo menos é conteúdo.
Dos robôzinhos tomando porrada,
é,
né?
É, isso aí.
Você é um cara que você tem raiva das máquinas, Fabiano.
Um pouco.
Falando ainda de coisas futuristas, né? O nosso amigo, inclusive, que está indiretamente financiando essa live aqui e a transmissão do podcast, nosso amigo Jeff Bezos, dono da Twitch e da Amazon, né? Como um todo. Um ser humano pobre, né? Um bilionário sofrido, né?
Tem a vida difícil.
Isso. É, ele fez o lançamento da New Shepard, né? Que é aquele foguete boladão lá, que seria como se fosse uma espécie de um ônibus espacial que permitiria seres humanos, pobres mortais, bilionários, né? A fazer viagens para o espaço. E futuramente para outros planetinhas. E aí o que acontece? Ele lançou uma miniatura do foguete que eu inclusive acho que vou colocar na thumb do podcast, cara, que é muito legal. Não dá pra você saber se é...
Digamos,
não sei, cara.
Digamos que a inspiração foi um pouco...
Foi fálica. Uma inspiração fálica. Isso.
Eu só consigo lembrar do Shrimp Pebbles, do Rick and Morty, tá ligado? Já viu esse episódio? Que chega um cara lá, tipo, enfim, querem pegar o órgão sexual lá do Jerry pra poder botar no coração do cara.
Ah, sim, sim.
Aí
lembro,
chega o alien lá e fala: não, os seres humanos e suas adorações por objetos fálicos, não sei o quê. Só consigo pensar nisso.
Exatamente, é nesse esquema aí. Estes Rockets. O nome da empresa é isso, Estes Rockets. Lançou uma versão em miniatura da espaçonave New Shepard, Blue Origin, que levou o bilionário Jeff Bezos para o espaço. A réplica é vendida por 69 doletas. Aí então... É complicado,
difícil,
porque,
né?
Assim, a gente tentou não fazer uma atribuição fálica à parada. Aí o cara bota o preço do produto a R$69.
Dólares,
né?
Dólares.
$69. A espaçonave de brinquedo voa de verdade, com a ajuda de uma base de lançamento vendida separadamente. O foguete atinge uma altura de... 121 metros. O equivalente a um prédio de 32 andares. Caraca! A versão em miniatura da New Shepard chega ao mercado em novembro de 2021 e quem quiser adquirir a base de lançamento e a miniatura vai ter que desembolsar $110, aproximadamente R$560. Não traz a mesma emoção de um voo suborbital. Nossa, essa palavra aqui foi pra sacanear o host, né? Um voo suborbital, é claro. Mas para embarcar no foguete de verdade e ficar flutuando no espaço, é preciso ter muito mais coragem e uns $300,000 sobrando na carteira. Fonte Olhar Digital. É, rapaz. É isso. Já que o cara não pode voar pro espaço, ele compra uma porra de um consolo de R$500 e joga no prédio de casa.
Vê ele subindo e caindo de paraquedas, basicamente, né?
Exatamente. Não, aí daqui a pouco vai estar assim, paraquedas não incluso. Você tem que pagar mais de $200.
Não, e se você quiser comprar a miniatura do Jeff Bezos pra colocar dentro do paraquedas, não, dentro do foguete também, $50.
Né? Mas é isso aí, é um bando de DLC, é um brinquedo com DLCs para criança. Divertimento para toda a família. E agora, partindo aqui para os apps e para as redes sociais, temos aqui OnlyFans, que no início do mês aí, no meio do mês, decidiu banir...
Banido!
O conteúdo sexual de sua plataforma e depois desistiu de banir o conteúdo. Enquanto esse podcast está sendo gravado, já revogaram a decisão, porque deu um rombo de 130 milhões... na brincadeira aqui da plataforma.
Por todo esse valor, é o que diria o filósofo Piton. Tá ligado, o filósofo Piton?
Não.
Pô, não, tá, não conhece? Assim, NFSW, beleza? Mas procurem depois aí filósofo Piton, não vão se arrepender.
Como dizia o filósofo Piton, que teve como discípulo nada mais nada menos do que Karl Marx.
O OnlyFans inventou essa história aí maluca, mais precisamente no início do mês, não, foi pro dia 19, 18 aí do mês, eles vieram com esse papo. Só que aí eles revogaram a decisão, certo? Há quase 10 dias, havia feito um comunicado em que dizia que a partir de 1º de outubro uma nova política seria estabelecida. Não seriam mais permitidos conteúdos sexualmente explícitos em sua plataforma. Essa medida foi tomada após investidores e provedores de pagamento do site fazerem certa pressão em relação a esse tipo de conteúdo.
Ninguém me disse quem pagou aquela atriz pornô.
Ah, eu achei que tava brincando.
Não, OnlyFans, meu amigo, pra você assistir um bolinho de chuva sensual, você tem que pagar R$15 e uns quebrados aí pra você assistir o conteúdo completo.
What the fuck? Eu não levei a sério isso não, mano. Caraca, a humanidade.
Ah lá, o outro motivo que levou à mudança da decisão foi o fato dos criadores de conteúdo adulto precisarem fazer algo em relação a isso. Ou seja, deixaram o OnlyFans e procuraram outros sites ou plataformas que fossem compatíveis com o material sexualmente explícito que produziam. O site, fundado em 2016, ainda conta com 130 milhões de usuários cadastrados e 2 milhões de criadores de conteúdo. Ainda sobre a reação dos criadores de conteúdo e usuários do site que consomem o material sexual, muitos responderam ao tweet em que o OnlyFans revoga a política, pedindo uma posição mais séria e concreta sobre essa situação. Não somente isso, outros criadores de conteúdo aproveitaram da oportunidade para divulgar suas páginas, uma vez que seu conteúdo vai poder permanecer na plataforma normalmente. Agora, inclusive, com o próprio apoio do OnlyFans. Ou seja, nada de novo no reino, né?
É, pornografia liberada agora, né? Basicamente.
É isso, não dá, cara. Você competir com o mercado de pornografia, o único setor que compete com o mercado de pornografia hoje é o de brinquedos. Que é o que até hoje não...
De games. De games não compete, não?
Não, acho que o de games... Eu não sei se o de games agora tá na mesma linha, mas... O mercado de brinquedos não, tipo assim, não teve declive em momento nenhum, sacou? Sempre tem criança comprando brinquedo, tem criança nascendo comprando brinquedo.
Mano, vou te falar, eu não queria citar o Rick e Morty de novo, mas como diria o Rick e o Morty, é, sexo vende. Então...
Exatamente, sexo vende. E agora, indo para uma outro tipo de sacanagem, né? Uma sacanagem financeira, vamos falar de Banco do Brasil aqui agora. Banco do Brasil fora do ar, relatos apontam falha em sistema no app. O Banco do Brasil está fora do ar nessa sexta-feira, a gente está gravando hoje, é o mesmo dia que o banco está fora do ar. De acordo com os usuários, o sistema do aplicativo do BB, né? BB Banco do Brasil, não é bom de bola, nem bico bosta, enfim, não funcionam para pagamentos, transferências e diversas funções. Algumas publicações no Twitter apontam que nem mesmo nas agências é possível fazer transação. Olha, olha o ransomware aí chegando. Renner Feelings aí, olha aí. Olha lá, ó. O Down Detector, plataforma que monitora o status de diversos serviços digitais, reúne diversas reclamações que apontam o Banco do Brasil fora do ar hoje. É, porque assim, tem uma galera que ainda tem uma dificuldade técnica aí pra usar aplicativo, né? Que se você for observar, se você passa na agência do Banco do Brasil, você vai ver aquela porrada de gente com um monte de conta impressa pra pagar no caixa eletrônico. Isso, é porque ninguém usa aplicativo não. A pessoa quer ir no caixa... escanear a porra do QR Code. Aí o senhorzinho para na frente do caixa. Não sei se você já reparou isso, eu já vi algumas vezes. Aí o coroa pega o código de barra, só que quando você imprime o boleto, ele tem aquela margenzinha na beirada que não encaixa no leitor. Aí ele fica punhetando aquela merda daquele papel ali e não lê. Aí ele fica, moça, não tá lendo aqui, né? É só dobrar o papel. E aí eu já passei uma vergonha por causa disso, porque uma vez eu cheguei pra uma senhora e fui ajudar ela, fui pegar o boleto e falar assim, não, moça, é só dobrar. Ela achou que ia assaltar ela. Aí o que eu fiz? Eu fui ajudar ela, né? Puxou assim, putaça, enfim, deixei ela lá e ela ficou uma meia hora até a menina chegar e dobrar a porra do papel, enfim.
Não, mas acho que tá igual todos os outros dias, né? Tipo, tá a mesma coisa, não mudou muito pra quem é usuário constante.
É verdade. Quer dizer, às vezes não.
Vamos agora de Rick Renner, cantor de sacanagem. O caso do site da Renner fora do ar. Teve aquele pico bizarro aí, acho que foi no dia 20, né? Nós estamos dia 27, foi no início da semana passada, ou final da semana passada. Ó, depois de sofrer um ataque cibernético, o site Lojas Renner continua fora nesta sexta-feira, dia 20, ontem. A empresa confirmou a invasão em seu sistema. Nessa tarde, o sistema de cartões da rede apresentava lentidão e falhas. As compras com cartão de débito e crédito, no entanto, ocorriam sem problemas. Provavelmente por quê, né, Fabiana? Porque as financeiras de cartão usam serviço próprio, né? O sistema de banking deles deve ser externo, não deve ser próprio.
É, também depende se eles têm serviços separados, né? Tipo, às vezes uma infraestrutura separada da outra, isso é muito comum.
Sim.
É, e são tipos diferentes, né? De contexto muito diferente, então pode acontecer isso.
Ó, as lojas físicas continuam operando, destacou a empresa em comunicado ao mercado. A varejista afirmou que os principais bancos de dados permanecem preservados. Eu não acredito, mas tudo bem.
É, eu também não boto muita fé, não. Pra ser sincero, assim, não quero desmerecer a galera e tal, mas é muito fácil acreditar que eles pagaram pra poder ter o site de volta, né?
Segundo o que eles disseram, o resgate era de 1 bilhão, né? Pra você recuperar. Só que eu fico pensando o seguinte, provavelmente isso deve ser alguma coisa relacionada à falha interna, tá?
É, o mais comum é ser isso mesmo, ou por phishing, e-mail, isso também é muito
comum.
Sim,
sim, né? O pessoal abre e-mail que não conhece, clica nas coisas e tal. Cara, isso é, hoje em dia, as pessoas têm muito essa coisa de senha, né? Porque senha é muito complicado, senha é muito difícil, senha não sei o quê. Cara, o que mais tem hoje de material na internet são ferramentas para você desenvolver padrões de senha pessoais, tá?
Mano, KeePass, mano. KeePass é open source.
Não, eu não digo nem pra você. Eu não digo nem pra você, porque tem gente que não confia. Por quê? Você tá pegando a tua senha e gravando num banco de arquivo pra alguma pessoa. Ou se você perder aquilo ali, é como se fosse um papel virtual que você perdeu e não acha mais. Eu uso Bitwarden, né? Que é uma extensãozinha lá, que tem um software pra celular e tal, que até hoje foi a única empresa que não vazou senha. Que até aquele menino,
Edward Snowden.
O Snowden indica e tal, que diz que ele mesmo usa, né? Que é uma ferramenta boa, papapá. Então, eu não me queixo nesse sentido de usar esse tipo de ferramenta. Mas o que eu quis dizer de padrão é o seguinte. Você tem como fazer uma criptografia pessoal. Por exemplo, você pega coisas que você gosta. Ah, eu gosto de jogar xadrez. Ah, eu ouço música tal. Ah, eu gosto de artista tal. Entendeu? Você cria senhas complexas baseadas em coisas que ficam fáceis de você gravar. E que outra pessoa não vai ter acesso. Que é teu, é particular, é pessoal. Então, assim, não é tão difícil você elaborar uma senha forte. Ah, porque tem que ter número, letra e caractere especial. Será que é tão difícil assim, cara? Sei lá, eu acho que... E tem um segundo agravante. Pra ambiente corporativo, não é uma parada, tipo assim, ah, eu sou o Marcos, porra, não tenho nada divulgado na internet, cara, eu sou um nada. Então, assim, se alguém roubar, o máximo que vai conseguir roubar é meus R$1.000 no Liz. Se o cara entrar na minha conta, ele vai rir. Porra, ia fazer uma transferência, eu vou ter que fazer um pix pra esse cara, porque ele não tem nada. É, no caso de uma empresa, né, que você envolve milhões aí de dinheiro, cara, tem que ter cuidado, não adianta. Maluco.
Mas é foda, cara, porque o elo mais fraco sempre é o ser humano. Tanto Sim. é que os caras sabem disso, que eles estão oferecendo agora uma parte do dinheiro para as pessoas conseguirem botar o ransomware dentro da própria empresa, né? Então, pô, bota isso aí dentro aí que eu te dou uma parte quando pagarem o resgate.
Sim,
não sei
sim.
se você já viu isso.
É, não, tem muito disso. E o problema todo também é o seguinte, você tem muito tráfico de dados interno. É, tem muita gente que, às vezes, tem acesso a certo tipo de informação da empresa e o cara vaza a informação, você não fica sabendo, cara. Vazou e acabou. Por quê? Porque não existe uma cultura na empresa de tratamento dessas informações, é o que você falou, de engenharia social. Por exemplo, você tem que entender que informação hoje é poder. Então, se você pega, por exemplo, e deixa as pessoas cientes da gravidade da informação que ela está trabalhando e que ela está usando, você muda muita coisa. E é engenharia social purinha, cara. Ó, esses dias eu estava dentro do ônibus. Esses dias não, tem bastante tempo, foi antes da pandemia. E eu estava atrás de uma senhora, no banco de trás. Aí eu estava sem... Meu fone Bluetooth tinha acabado a bateria, eu estava ali, né? Tipo, rezando pra pegar um sono ali pra poder terminar minha viagem de 2 horas e meia sem querer matar alguém dentro do ônibus. E aí, o que que aconteceu? Ela começou a ligar pro Santander. Ela ligou pro Santander.
Nossa,
e começou.
Você começou a dar informação.
Não, senhor, porque olha só, meu cartão... Isso, final não sei o quê. Tá, ó, meu CPF é tal, meu endereço é tal.
Eu, sem nada pra fazer, né, mente vazia, uma bosta, peguei um papelzinho e comecei a anotar. Anotei tudo. Quando eu acabei de anotar, eu deixei o papel na minha mão dobrado. Aí, quando eu fui levantar, que deu meu ponto, ela tava no ônibus ainda. Eu olhei pro banco da frente, ela tava sentadinha, né? Aí eu olhei pra ela e assim, falei, moça, a senhora, por gentileza, quando a senhora estiver dentro do ônibus, a senhora evita de falar as suas informações sensíveis. Olha aqui, aí peguei e dei o papelzinho na mão dela. Mano, quando ela pegou o papel, que ela abriu, que ela viu o nome todo dela escrito. Ela fez uma cara assim, ó. Aí eu saí, né? Me senti o hacker, né? Foda pra caralho.
Hacker man.
O máximo que eu podia ter escutado da velha era o seguinte, olha, você
faz o seguinte, você se mete na sua vida, entendeu? Você vai pro inferno, que eu não te pedi nada.
Ou então ia chamar a polícia, né? Um gordo tarado me stalkeando. Enfim, não passei por esse vexame, né? Larguei a bomba, plantei a bomba e saí correndo. Mas é nesse sentido, cara. As pessoas não têm noção do nível de informação que elas trafegam em ambiente público. O cara tá no bar, às vezes, e aí o cara, sem perceber, ele fala, não, porque lá na minha empresa eu tenho tantos data center com range tal, eu não sei o quê. Cara, acontece. Se der mole, vai vazar. Não tem jeito. Se der mole,
então,
vai vazar.
Mas é foda, cara, porque é um negócio cultural, tá ligado? É o cara que tá acostumado a fazer... É que nem aquele experimento, você já viu, um experimento que... Tipo, numa universidade, que o pessoal cria um jardim circular, assim, e eles fazem uns caminhos, e a galera não respeita os caminhos. Eles pegam os caminhos mais rápidos para chegar do ponto A ao ponto B, e vão criando um próprio caminho próprio, né? Cortando mato, assim, sabe? Tipo, pisando
sim,
e vão
sim.
criando um caminho próprio.
Eles não seguem aquela linhazinha padrão.
Esse é o problema. Esse negócio tinha que ser cultural... É, independente das empresas, sabe? As pessoas deveriam ter isso em mente, independente das empresas. Mas é foda, né? Tipo, é complicado. Pra sumarizar, muito provavelmente engenharia social conseguiram colocar isso dentro da Renner. E bem ou mal, né, a galera de TI lá que acabou tendo que lidar com essa situação.
Rolou na boca miúda aí, nos áudios vazados aí, que parece que eles tinham conseguido pegar um backdoor no firewall.
Nossa, aí.
De alguma loja, de alguma coisa. Aí conseguiram acessar via backdoor lá e fazer alguma sacanagem. Mas, eu, sinceramente, eu acho que o cara conseguir fazer um negócio desse nível tá muito mais com cara de ser falha interna, cara.
É.
Aí, ó, no documento a empresa diz que continua atuando para mitigar os efeitos causados. As equipes permanecem mobilizadas, executando um plano de proteção e recuperação, com todos os seus protocolos de controle de segurança e trabalhando para restabelecer todas as operações. Enfim, aquele texto que você copia, né?
Uhum,
mensagem padrão. Ao cliente, o cara copia aquela porra e cola, é o que eles colaram aqui. Olha lá, no comunicado a loja ressaltou que faz uso de tecnologia e padrão rígido de segurança. A gente tá vendo, é rígido. Aí eu fico pensando o seguinte, esses caras geralmente, quando você contrata uma empresa de terceiros, eles fazem vários levantamentos de requisito, né? Que é o padrão. Uhum. Você chega lá e atende o cara, você faz o levantamento do que tem de errado e fala pra ele, ó, meu amigo, o lance é o seguinte, pra você manter a empresa segura, você tem que atualizar os teus firewalls aqui pra versão XPTO que custa $200,000. Aí o cara chega e fala assim,
não, mas pô, isso é muito caro, eu não posso aplicar isso agora que isso é um investimento muito alto.
Aí você fala, ó,
já avisei que vai dar merda isso.
E é isso. Então, assim, um abraço aí pro pessoal da Renner. Agora eu vou te falar, viu? Eu tenho pena é da galera que tá com esse trabalho de corno de fazer restore dessa porra toda. Que olha, meu amigo, que trabalheira que deve ser, cara.
Não, deve ser mole não.
Nossa, cara, eu já tive que restaurar backup de dados, assim, e dependendo do dado que você pega pra tratar, pra restaurar, você fica ali horas e o troço... Nossa, maluco. Putz, é... E é isso, pray for Renner. Não, e o pior não foi isso, o pior... O que eu vou comentar aqui agora é o seguinte, chutar cachorro morto é um troço que é muita sacanagem. Os caras estão numa trabalheira ferrada, todo mundo que tem no LinkedIn com Renner no nome já ficou queimado, mesmo que não tenha a ver.
Ah, mas eu acho que não, eu acho que depende muito. O cara que souber contar essa história direito, ele sai até com um bônus pra ele, sacou?
Mas o cara não pode contar, provavelmente eles devem ter feito uma política interna de ninguém comentar nada com ninguém sobre essa parada.
Não, eu sei, mas pensa assim, vamos supor que daqui a...
São vazamento de dados muito crítico.
Vamos supor que o cara um dia sai da empresa, sabe? E daqui a alguns anos ele, sei lá, tá fazendo uma entrevista. Ele tem essa história pra contar, entendeu? Ele tem essa experiência, ó, aconteceu isso.
Sim.
Entendeu?
Mas isso não é case de sucesso não, cara. Isso é case de fracasso.
não, depende.
Claro que é, rapaz.
Depende.
O cara vai contar isso pra quem? Vai contar que ele restaurou o negócio?
Não, ele pode falar do que ele colocou de melhoria pra poder não acontecer de novo, por exemplo, entendeu? Tudo é a forma como você coloca, né? Dá pra vender algo muito ruim de forma muito boa, pô.
É, o cara tem que fazer um...
Malabarismo?
Um malabarismo aí, porque... Sei lá, cara. Eu acho bem difícil.
Não, eu acho que é de todo ruim,
não. E olha só, o Procon de São Paulo notificou as lojas Renner, pedindo explicações sobre o ataque cibernético. Com isso, a empresa deverá informar quais bancos de dados foram atingidos, em qual nível foi a exposição, porque, e por qual período. E se houve vazamento de dados, pessoais de clientes e de outras informações estratégicas até a próxima quarta-feira. Ou seja, você que fez compra na Renner aí, né? Que se você por acaso comprou alguma lingerie pra sua amante, você tá em maus lençóis, querido. Provavelmente você vai receber algum e-mail aí porque alguém vai te dar uma banda. Ah lá, foi solicitado ainda que a Renner esclareça sobre o processo de criptografia utilizado, tratamento e armazenamento de dados dos clientes e sobre a presença de um encarregado de dados nomeado, conforme a previsão da LGPD. Eita, papai!
É, nada, se eu estiver ouvindo aí, amigo, nada contra, mas sua situação não tá boa, não. Mas, vamos orar por você. Até respondendo aqui uma pergunta do chat, o tipo de ataque que eles colocaram não tem caô contra a vazamento. Mas não é bem assim. Porque se o cara conseguiu invadir a rede lá, que seja, ele invadiu com algum software. Esse software pode muito bem baixar essa base.
Exatamente.
E né, se achar algum banco de dados, só pode baixar isso e depois criptografar, entendeu? Então, tem como os caras terem puxado os dados também. Agora, se eles fizeram isso ou não, acho que só eles vão saber, né? Eu concordo com você quando eu acho que isso foi interno, sabe? Eu normalmente é...
Cara, eu acho que foi muito certinho o negócio, porque assim, geralmente quando acontece esse tipo de coisa, você tem equipe de monitoramento, você tem empresa que analisa a parada. Foi um troço tão certeiro que porrou assim, de uma vez só, todos os pontos estratégicos, quebrou as pernas de todo mundo, de todas as pontas.
Ah, eu queria ser uma mosquinha pra estar naquele data center e ver isso acontecendo.
E eu não queria não, cara, tá
maluco? Ah, eu queria.
Eu não queria, não. De problema já basta os meus, tá doido.
Não, não disse resolver.
Eu vou mas... te falar. Eu vou te falar que... Ah, entendi. Só pra ficar ali só de só
a espreita, né?
Só zumbizando ali pra entender o que aconteceu.
Tem gente que fica em rede social vendo a vida dos outros. Eu gosto de ficar sabendo das fofocas de TI.
Das fofocas de TI, tá certo. É isso aí. A gente pode fazer até um nicho.
Fofocas de TI. E agora, notícias exclusivas. Jeff Bezos usa cueca. Bill Gates é visto usando AirPod da Apple.
Ah, genial.
E seguindo a notícias relevantes, agora temos aqui uma notícia incrível. A rainha das novelas infantis, aí eu vou ler o que tá escrito aqui, tá? Eu não sou o Charles Wikipedia aqui. É, Larissa Manoela, Carrossel, Cubo Seu Resgate. Não, não sou o Charles Wikipedia, tá escrito aqui, eu tô lendo, né? É, Larissa Manoela, das novelas infantis como o Carrossel, Cúmplices de um Resgate, enfim. Parei por aqui, né? A Larissa não é uma dessas operadoras, como é que é? A Laricel, ela fundou a Laricel. Vamos falar sobre a Laricel, da famosa atriz e cantora Larissa Manoela. A Laricel não é uma dessas operadoras tradicionais que estamos acostumados a ouvir e falar. Trata-se de uma operadora móvel, virtual, que utilizará a infraestrutura de outra companhia de telefone móvel para oferecer serviços. No caso, a Laricel, a empresa compra um espaço da infraestrutura da Dry Company, que por sua vez usa a Surf Telecom, que por sua vez usa uma torradeira, sacanagem. Por fim, utiliza as torres e antenas da rede da TIM para então vender os planos de dados móveis do celular. Cara, é fantástico. Eu achei assim incrível.
Cara, pra ganhar dinheiro hoje em dia você não tem que criar algo, né? Você só basta ser um intermediador, né? Incrível. Eu achei maravilhosa a ideia, só tem uma crítica realmente que é o nome. De resto é tudo perfeito, ótimo.
Além disso, os dados que não forem utilizados, né, no Laricel, eles ficam acumulados por tempo ilimitado. Né? Olha que bacana. Você pode comprar e dar de presente para alguém esse chip maravilhoso da Laricel. Ou seja, se o cliente fizer uma nova recarga, ela é somada aos dados que ficaram parados. Ah, e olha só, ela tem um plano que é o plano TikTok. Nessa semana, a Laricel disponibilizou duas novas modalidades que incluem WhatsApp e TikTok, sem que eles sejam descontados do plano de dados. Preços são bem salgados, olha, R$50 para 9 GB e R$75 para R$15. Ô, louco, é caro mesmo. Também sem limite de ligações. Ainda pensando na rede social das dancinhas, rede social das dancinhas é muito bom, né, cara? A Laricel agora permite que o cliente troque pontos obtidos por utilização no TikTok por um dos pacotes disponíveis na operadora móvel. Para se ter uma ideia, são necessários 15 mil pontos do TikTok para adquirir o chamado plano 30, que tem 3 GB de internet e 100 minutos de ligações. Normalmente o plano em questão custa R$30 por cada recarga. Há ainda a modalidade de 25 e 40. Mano,
eu só tô vendo aqui, a gente tá fazendo uma propaganda de graça aqui, né?
Laricel patrocina a gente.
Patrocina a gente, é.
Eu não tenho TikTok, não, mas eu faço um TikTok falando bem da Laricel. Olha, que fantástico. Não, se eu queria um patrocínio agora, eu descartei todas as chances.
Pois é, né?
Porque eu debochei do nome, falei que, né? Enfim, paciência.
Eu acho que a gente vive disso. Eu acho que a única chance da gente conseguir um patrocínio é com o OnlyFans mesmo, porque Laricel não vai rolar.
Laricel, cara. Olha. Eu queria terminar esse podcast com um pouco mais de felicidade no meu coração, mas Laricel acabou com tudo.
É, veio pelo lado bom, pô, né? Nem Laricel.
Ai, papai. Laricel. Tá bom, é. Podia ser Varicel, né? Mas aí Varicel já tinha o nome, aí ela foi e botou Laricel, é. Laricel também é um produto para dermocosméticos, sacanagem. É isso, cara. Acho que pra mim já deu. Depois da Laricel, acho que só agora... Só me resta agora assinar um OnlyFans aqui do...
Do Jeff Bezos.
Do Jeff Bezos e ver aquela carequinha desnuda fazendo bolinho de chuva espacial. É isso. Da próxima a gente bola umas pautas mais fechadinhas pra gente poder pegar os ganchos melhor e ler as matérias com calma. Porque também a nossa agenda corrida...
Ah, feito é melhor que perfeito, pô.
Feito é melhor que perfeito, disse o analista de segurança da Renner. Ai, ai, enfim.
Muito bom.
Obrigado, pessoal. Obrigado a quem participou aí ao vivo no chat aí com a gente da Twitch. Provavelmente vamos fazer mais gravações aí desse tipo. Dúvidas, sugestões, temos nas nossas redes sociais aí, @LanisCast no Twitter e no Instagram. Um abraço a todos e tchau!